para que todos pudessem aceder à informação que de facto é veiculada naquele espaço, mas também ao debate que ocorre. Pensamos ser bastante importante que as pessoas tenham toda a informação disponível, pois só depois de a terem poderão de facto tirar também as suas conclusões. Posto isso e referindo que obviamente ouvimos o todo, não só os especialistas que estão na sessão do Infarmed, mas também outros especialistas que fazem parte da comunidade científica, temos de facto esse cuidado porque é fundamental ouvirmos para nos informarmos devidamente. Gostava de lhe dizer o seguinte, da intervenção que fizemos, nomeadamente no que diz respeito à necessidade de testes, por exemplo, por amostragem, o Sr. Deputado referiu que isto não pode ser feito à toa. O que eu diria é que estará o Sr. Deputado a dizer que o Ministério da Saúde, por via da DGS e das equipas de saúde pública, não conseguem definir um plano por amostragem? Nós entendemos que é perfeitamente possível fazê-lo e por isso o dissemos, já o dissemos várias vezes, inclusivamente em conversações com a própria Senhora Ministra da Saúde, que respeitamos e a quem fazemos chegar os nossos contributos. Portanto, não pode ser feita à toa, mas entendemos que a DGS e a Saúde Pública pode perfeitamente definir este plano. Depois, dizer o seguinte, o Sr. Deputado parece esquecer na sua intervenção que quando falamos nos espaços de escola e nos riscos que eles comportam, não estamos a falar apenas das nossas crianças e jovens, que as crianças assumem-se maioritariamente naquilo que é a evidência científica, que não serão super spreaders, devemos falar dos profissionais que lá trabalham e também das questões de mobilidade associadas à deslocação para as escolas e que, obviamente, sem o devido reforço dos transportes públicos, que não aconteceu em tempo útil, sabemos que está a ser feito por via das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, mas que virão tarde. E gostava de dizer que não podemos esquecer isso nesta análise. No que diz respeito àquilo que são as respostas em saúde mental, muito as prezamos, temos apresentado uma série de propostas nesse sentido, quer com as escolas em funcionamento presencial, quer com as escolas em funcionamento à distância.
Peço-lhe para concluir, senhora deputada.
E portanto, vou reiterar ao seu deputado Porfírio Silva que, de facto, a análise macro é importante fazermo-la, mas também lhe faço esse apelo e não o faça apenas ao PAN. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos passar à segunda declaração política. Senhor deputado José Luís Ferreira dos Verdes, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 2021 é o ano europeu da ferrovia, um ano que, podemos dizê-lo, começou bem para a ferrovia em Portugal. A reativação do comboio operário de Guifões é um exemplo que, podendo parecer de pouca relevância, é, no entanto, uma medida claramente indiciadora de uma gestão do serviço ferroviário virada para um melhor funcionamento da CP. Reduzindo custos à empresa, não com cortes nos serviços como era habitual, mas, pelo contrário, melhorando as condições de elaboração dos seus trabalhadores e a produtividade da empresa. Medidas como esta e outras, como a alteração efetuada nos horários da linha do Oeste, que não sendo ainda a desejável, veio alargar a oferta aos passageiros e melhorar a ligação entre Caldas da Rainha e Coimbra e com a linha do Norte, são de facto um bom início para o ano europeu ferroviário na versão portuguesa. A estas acrescentamos as decisões tomadas durante o ano passado, como a reparação nas oficinas da CP de 27 unidades automotoras, carruagens e máquinas agora repostas ao serviço. Estes resultados mostram claramente que a fusão MF-CP e a contratação de novos trabalhadores foram decisões fundamentais e necessárias para as quais os Verdes se orgulham de ter contribuído. A recuperação deste material circulante, há anos parado nos estaleiros do entroncamento de Contumil, etc., é a prova que tínhamos nas nossas empresas ferroviárias conhecimento, mão de obra de qualidade e trabalhadores empenhados. O que faltava mesmo eram decisões políticas acertadas. Neste contexto, ganha particular destaque a elaboração do Plano Ferroviário Nacional, fruto da aprovação em sede do Orçamento de Estado da proposta dos Verdes. O Plano Ferroviário Nacional é um instrumento estruturante para a definição de uma estratégia para a mobilidade ferroviária ao serviço de um desenvolvimento harmonioso e equilibrado do país, que venha contribuir para quebrar as assimetrias regionais e repovoar o interior. Mas um plano que se quer também largamente participado. Falamos de medidas e decisões que vieram consolidar a esperança emergida em 2017 com a primeira reabertura de um serviço ferroviário encerrado pelo governo PSD-CDS, o transporte diário de passageiros na linha do leste e a reabertura por essa via de uma ligação internacional. Esta viragem na política ferroviária, caso não haja nenhum descarrilamento pelo caminho, é sem dúvida o pronúncio de uma nova era ferroviária à qual os Verdes deram um contributo inegável. Com a persistência com que trouxemos esta matéria para debate durante mais de duas décadas, com a persistência com que puxamos pelos comboios, travando numerosas lutas ao lado das populações e dos trabalhadores ferroviários, com as propostas que apresentamos nesta Assembleia e pela firmeza que mantivemos na defesa da ferrovia durante as conversações que tivemos com o Governo. Uma nova era que traduz uma mudança de paradigma face a décadas de desmembramento da rede ferroviária nacional, com políticas que desativaram mais de 1000 quilómetros de linha férrea, encerraram largas centenas de estações e de apeadeiros e de inúmeros serviços fundamentais. Durante décadas assistimos à eliminação do comboio como alternativa viária de transporte para passageiros e para mercadorias, à destruição do potencial instalado de fabrico, de reparação e de manutenção do material ferroviário por sucessivos governos e governantes que, rendidos aos interesses económicos do botão e da indústria automóvel, viraram costas ao direito à mobilidade dos cidadãos, ao desenvolvimento do país, nomeadamente do interior, e aos impactos sociais e ambientais destas opções, nomeadamente em termos de alterações climáticas. Por isso, não podemos deixar de valorizar agora o novo rumo seguido na ferrovia, o que também não nos impede de olhar para as debilidades ainda existentes, para tudo o que falta fazer e as muitas pressões existentes para fazer descarrilar este comboio da mudança. Não deixa, aliás, de ser irónico que no ano europeu da ferrovia, com Portugal a presidir a União Europeia, e quando o Governo diz colocar as alterações climáticas nas prioridades da sua agenda, Lisboa, juntamente com Atenas, compõem o pequeno grupo das únicas capitais do continente europeu sem ligações ferroviárias internacionais. E se é verdade que algumas coisas mudaram, outras parecem manter-se como dantes. Deixo alguns exemplos. Os Verdes consideram inexplicável que a rede ferroviária nacional continue gerida por uma entidade, no caso as Infraestruturas de Portugal, que não tem uma cultura ferroviária, mas sim rodoviária. E tal como o EMF voltou à CP, para os Verdes é urgente que a rede ferroviária nacional seja planeada e gerida em função dos seus utilizadores e das suas especificidades. Mas também podemos referir os impactos sobre certas regiões servidas pela linha do Norte, nomeadamente Ribatejo, Beira Baixa, Alto Alentejo e da Ligação Internacional de Badajoz, decorrentes da construção de uma ligação alta velocidade de Lisboa-Porto, caso esta se venha a concretizar. É fundamental que a construção desta nova linha não retire respostas ferroviárias rápidas a estas regiões. O abandono em sede de PNI 2030 da variante a Santarém é outra matéria que nos preocupa. Os impactos do tráfego ferroviário sobre as encostas do Planalto Escalabitano são um risco que tem de ser eliminado, se bem que os Verdes considerem que uma nova alternativa de traçado para esta variante deve ser obrigatoriamente avaliada. Uma nota ainda para sublinhar a importância da reabertura da linha do Douro até Barca d'Alva e a reativação dos seus ramais, assim como a eletrificação da linha de Beja. Para terminar, dizer que apesar destes sinais, há ainda muito por fazer se pretendermos voltar a ter uma verdadeira rede ferroviária que funcione como uma malha ao serviço de todo o território nacional e de todos os portugueses, e a elaboração do Plano Ferroviário Nacional representará uma grande oportunidade para o país se pronunciar sobre um assunto com tanta relevância para o nosso destino coletivo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem seis pedidos de esclarecimento. Suponho que vai responder 3 a 3, mas não quero adiantar-me a sua resposta. 3 a 3. Então, o primeiro pedido de esclarecimento é do Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado José Luís Ferreira, saúdo-o por ter trazido este tema. É bem verdade que existem problemas seríssimos na ferrovia, continua a existir supressão diária de horários, os utentes, de forma generalizada pelo país fora, continuam a não ver passar os comboios. O Governo invoca a pandemia como razão para estas supressões, pois nada mais falso. Efetivamente, foram suprimidos horários a quando do confinamento inicial, pois a procura não o exigia, mas a partir do fim do estado de emergência era evidente a necessidade de reposição dos horários a 100%, pois a procura voltou e os utentes necessitam de mais comboios, até por força da lotação imposta em termos sanitários. Mas se esta situação da degradação e supressão de comboios é sentida no dia-a-dia pelos utentes, existem situações alarmantes denunciadas por um relatório da Autoridade da Mobilidade dos Transportes quanto a problemas sérios e graves na rede, com reflexos na segurança em como os utentes são transportados. Notem bem, das 16 linhas em Portugal, apenas 4 linhas apresentam condições satisfatórias. As restantes, ou seja, 12, estão em péssimas condições. Notem bem, péssimas, não chegam a ser medíocres. Mas o que é espantoso é que está em curso um programa para fazer face a estas circunstâncias, o Ferrovia 2020, mas pasme-se, dos 20 projetos iniciais, 18 deveriam ter sido concluídos até dezembro passado, apenas 3 estão concluídos e um deles mede apenas 2 km. Resumindo, apenas 5% do programa inicial que o Governo se tinha proposto concretizar foram realizados. Existem mesmo projetos que não chegaram a sair, nem vão sair do papel, embora tenham sido prometidos às populações. E por isso, deixo-lhe uma questão, Sr. Deputado. Desde o século XIX, com exceção dos períodos da Guerra Civil Espanhola e das Guerras Mundiais, Portugal sempre teve ligações ferroviárias internacionais. Sr. Deputado, porque se trata do Governo que os senhores apoiam, faz algum sentido que no ano europeu da ferrovia, e que ainda por cima Portugal exerce a presidência da União Europeia, Portugal passe pela vergonha de ser um dos poucos países cuja capital não tem uma ligação internacional? Tem dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PS, com pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhor Deputado José Dias Ferreira. Bom, José Luís Ferreira, peço desculpa, Senhor Deputado. Bom, em primeiro lugar, saudá-lo. Saudá-lo por ter trazido o tema da ferrovia novamente a este Parlamento. Um tema que há muito tempo não era discutido. E não era há muito tempo discutido, não por más razões, mas por boas razões. Porque houve uma altura em que a direita, em que o PSD, em que o CDS, todas as semanas falavam de ferrovia. Agora não têm muito para dizer. Falavam das supressões e dos atrasos que hoje já praticamente não existem. Resultado do investimento na EMF, na abertura da oficina de Guifões, na recuperação de material circulante que há anos estava parado. Não é verdade, Sr. Deputado, não é verdade. A única verdade que existe naquilo que disse é que o PSD, nesta matéria, tem mesmo estado a ver passar comboios. Mas, Sr. Deputado, depois de décadas de desinvestimento na ferrovia, hoje o que temos é no Ferrovia 2020, já em obra ou em concurso, 1.200 mil milhões de euros. O que temos é no PNI 2030, o grande investimento que existe naquele programa é mesmo na ferrovia. Temos, como falou, na CP e na EMF, contratos de acordos de empresa, que na CP não existia há 20 anos. Relembro que esses acordos de empresa foram assinados por todos os sindicatos, o que permitiu também que a empresa pudesse trabalhar de uma forma não só mais exigente, mas também mais qualitativa. Senhor Deputado, gostaria de lhe perguntar era que, perante